Começando mais um episódio do Grouxa ST, hoje dia 14 de julho de 2022, menos uma quinta-feira na sua vida. Hoje, sem conversinha, sem nada, a gente vai direto ao ponto. A gente pode dizer que a gente vai sem sutileza nenhuma, em homenagem a quem a gente vai conversar hoje. Hoje a gente vai fazer o primeiro episódio desse mês tratando sobre o visionário Zack Snyder. Eu tenho logo que admitir aqui, eu já vou aqui dizendo que por muito tempo eu tinha ódio no meu coração, eu era uma pessoa amargurada e eu não gostava do visionário Zack Snyder. Mas depois, com o tempo, com a maturidade, onde eu fui enxergando o ouro que é o cinema e a filmografia do visionário Zack Snyder, foi quando eu fui me descobrindo que eu era antigamente uma pessoa triste e amargurada, e hoje em dia eu sou uma pessoa triste e amargurada, mas tendo compreensão e noção de quão amargurada e triste eu sou. Então eu consegui vencer a minha amargurez e a minha infelicidade sendo consciente de quão triste e amargurado eu sou. Então eu fiz o inverso e deixei de ser, continuando sendo, tendo noção do que eu era. Mas aqui a gente vai hoje começar o mês do Zack Snyder no Grouxa ST. E o primeiro episódio, o de hoje, caso dia 14 de julho, eu vou falar aqui sobre essa evolução que eu tive de um hater do Zack Snyder a virar um fã do Zack Snyder. Então, eu já aqui comecei dando spoiler dizendo que eu era totalmente hater do Zack Snyder, porque eu era muito amargurado. No meu coraçãozinho eu era muito amargurado e eu estava com muito preciosismo em adaptação. O que isso quer dizer? Eu via que o Zack Snyder, ele fazia muito da filmografia dele, é adaptação de quadrinho, ou adaptação de livro. E eu pensava aqui, ó, como eu sou um amante da nona arte, eu amo quadrinho, e eu vi o Zack Snyder adaptando o filme da DC, principalmente do DCU, da forma que eu não gostava, né, da forma que eu queria ver os personagens em tela, eu comecei a odiar o Zack Snyder de uma maneira totalmente desproporcional que ele não merecia, só por causa de uma adaptação de um filme de hominho. Pra você ver como era um ódio descabido e totalmente ridículo, até patético, por assim dizer. Então, foi lá, eu já tinha visto alguns filmes do Zack Snyder antes, sem saber que era do Zack Snyder, mas a gente vai falar depois. Os três filmes eram principalmente o Madrugada dos Mortos e o Além dos Guardiões, que, abrindo parênteses aqui, foi o... Eu vi esse filme Além dos Guardiões no cinema, e foi a primeira vez que eu comi um Burger King, foi pós esse filme. A gente foi assistir o Além dos Guardiões no Shopping Recife. Aí depois eu sempre ia no McDonald's, mas como tinha o brinquedo da Além dos Guardiões no Burger King, resolveram levar lá. Aí comprou aquele Whopper Junior lá, o Whopper Kids, e veio um bonequinho lá da Coruja, que é o principal. Fecha a parênteses aqui. Então, eu vi, já tinha visto muito dos filmes do Zack Snyder, sem saber que era o Snyder dirigindo. E como eu já era muito criança quando eu vi, eu não tinha essa noção de perceber a assinatura, a visão e como ele trabalha a filmografia no filme deles e o estilo de direção. Mas quando eu fui ficando mais velho, que foi quando eu conheci o Zack Snyder de verdade, foi quando ele fez o Batman vs Superman, 2015. Se não me falha a memória, que o Batman vs Superman saiu, que eu vim conhecer quem era Zack Snyder, quem é esse diretor Zack Snyder, porque até ele já tinha feito muito filme. Além do Madrugada dos Mortos, Além dos Guardiões, ele já tinha feito as adaptações de 300, a adaptação de Watchmen. Ele já estava trabalhando com muitos filmes que relacionam a quadrinho que eu ainda não tinha visto. Por quê? Não sei. Mas quando eu realmente conheci quem era o diretor Zack Snyder, foi pelo Batman vs Superman. Foi quando eu fiquei... Não! Aqui, ó. Minto eu. Antes eu ainda assisti o Homem de Aço no cinema. Eu fui no cinema do Rio Mar, tava uma fila do cacete pra entrar pra ver o Homem de Aço. Eu vi o Homem de Aço no cinema, então eu já tinha visto esse filme também de Zack Snyder, mas não sabia que era Zack Snyder. Pra mim era um filme do Superman chato. Não ruim, não bom. Chato, apenas chato. Então, 2015 foi quando saiu o Batman Superman, foi quando eu tava ingressando no meio dos quadrinhos, onde eu tava lendo mais coisas, comecei a ler os clássicos. Comecei a ir lá no Superman, era de prata, era de ouro, o Batman, a Liga da Justiça. Grande parte da criação do universo Marvel, lá no 260 do Stan Lee, Jack Kirby, essa galera. Comecei a ir nos clássicos. E quando eu fui ver o Batman Superman, eu esperava, não sei porquê, uma adaptação onde iriam representar esses personagens como esses personagens, como eu entendia o Superman, como eu entendia o Batman, como eu entendia a Mulher Maravilha, como eu entendia toda a lore dos personagens da DC. Então eu pensava que eu ia lá ver um Batman vs Superman, beleza. Vai ter inspiração Cavaleiro das Trevas, porque tem a altura do Batman vs Superman. Mas, sei lá, o Batman vai ser aquele Batman mais... Detetive vai ser um Batman mais... Sei lá, mais cartoon, Batman dos quadrinhos que ele é, sei lá. Ele não é uma massa uma fascista, que nem o Batman do Cavaleiro das Trevas. Seria uma mescla disso. O Superman também, eu pensei que seria tipo um Superman à la Christopher Reeve. Ou até o cara lá do Superman, um retorno, que eu esqueci o nome dele agora. Seria tipo um Superman escoteiro, um Superman otimista, um Superman pra cima, um Superman divertido. O Superman do Christopher Reeve, porra. Se eu quero ir no cinema, eu tava pensando, se eu tô vendo um Superman, é o Superman do Christopher Reeve que eu vou ler. É o Superman do cinema, é o Superman do quadrinho, é o Superman escoteiro, é o Superman do desenho da Liga da Justiça, é aquele Superman. Que ele é um cara... Bom, ele não é, ele é o cara bom, ele é totalmente bom, ele é o mais humano que a gente. Ele pode ser lá um alienígena de fora, mas ele tem tanta humanidade dentro dele que ele é uma pessoa boa. Ele não tem como ele ser esse Superman do mal que é há mais de uma década que estão representando o Superman no cinema. Não consegue fazer o Superman a la Christopher Reeve, que acho que talvez é uma das coisas mais fáceis que tem pra se fazer do Superman. Então há uma década, desde que Zack Snyder fez o Homem de Aço, tentando bater nessa tecla de um Superman malvado, veio aí. A gente tem o Homelander, tem o Omni-Man, tem aquele filme do Brad Burney. Tem uma porra de filme que vai tentar fazer um Superman do mal. E eu não sei pra que a gente tá insistindo tanto nessa tecla. Porque o Superman é exatamente essa quebra de a gente pensar desse pessimismo humano. A gente sempre fica pensando nessa... Até mesmo... Tá me fugindo a palavra, mas a palavra que eu quero dizer é... É cinismo. A gente tem cinismo humano de pensar, não, se você dá esse poder todo a um indivíduo, é claro que ele vai virar do mal, é claro que ele vai virar um ditador. Mas o Superman é exatamente o contrário disso. Ele tem esse poder e ele, mesmo sendo um alienígena, um extraterrestre, ele é tão humano quanto qualquer humano que viveu aqui, e talvez mais humano ainda. Então quando eu tô pensando nisso, eu tô querendo ver esse Superman, eu tô querendo ver esse Batman, eu tô querendo ver uma Mulher Maravilha lá, George Pérez. E quando eu chego lá, eu vou ver o Batman Superman, eu tô vendo um Batman que ele é ultra fascista, eu tô vendo um Superman que é ultra fascista, eu tô vendo uma Mulher Maravilha que ela é ultra fascista, todo mundo nesse filme parece que é um bando de reacionário, fascista, conservador, maluco. E como o Zack Snyder, eu sei disso, mesmo agora sendo fã, eu sei que ele tem essa carência em contar histórias. Ele é muito um diretor visual, onde ele sabe fazer grandes tomadas, grandes coisas, sabe filmar. Mesmo tendo gente que não gosta da forma dele filmar, de usando slow motion, mas ele é um cara que ele sabe entregar um espetáculo visual. Mas na questão de narrativa, de contar uma história, talvez ele seja uma das carências do diretor, do Zack Snyder, do visionário Zack Snyder. Então no Batman vs Superman é uma história muito mais jambrada. Do Batman lá, ele viu a luta do Homem de Aço lá, do Superman com o Zod, no final do Homem de Aço, destruindo Metrópolis, destruindo coisas. O Batman vê o Superman, que ele é um cara que tem superpoderes. O Batman lá já se sente ressentido, frustrado, e tenta cair pra porrada com o Superman, porque ele não sabe dialogar. O Batman aqui, ele é totalmente essa massa amorfa de bater antes e perguntar depois, que é o Batman do Frank Miller no Cavaleiro das Trevas. Escolheram começar o universo DC, o DCU, trazendo um Batman já velho, totalmente reacionário e fascista, um Superman que ainda estava se colocando como um super, então tem essa desculpa, por isso que ele é mau, por isso que ele ainda não entendeu o lugar dele, como ser um Superman, como se portar como esse herói que gera esperança no povo. Então ele é um Superman malvado, ele faz sexo, ele pinta o caralho. Agora tem muita... Eu tenho muito problema com o Batman Superman, mas acho que isso aí daria uma coisa só, e aqui eu quero tratar dessa evolução de hater pra fã de Zack Snyder. Então eu vou dar só aqui pinceladas sobre o Batman Superman. Tem muitas coisas que eu não gosto do filme, essa descaracterização, logo assim quando eu vi em 2015, foi essa descaracterização dos personagens da DC, principalmente da Trindade, do Batman, do Superman e da Mulher Maravilha. Eu senti nessa época quando eu vi o filme, foi um baque. Porque não era aquele Superman, aquele Batman, aquela Mulher Maravilha que eu queria ver. Só que hoje em dia, 2022, eu olhando em retrospecto, eu ainda não gosto do filme, eu não acho que é um filme bom, eu não acho que ele está envelhecendo melhor com o tempo. Ele ainda tem muito problema. A ideia da Marta parece ser boa, mas não é boa. Agora, vendo aqui em retrospecto 2022, a gente tem o quê? Tem 5, 6, 7 anos por aí, 7, 8 anos que Batman e Superman saiu, eu ainda acredito que não é um bom filme. Mas eu consigo ter essa maturidade de pensar que o Batman vs Superman e o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha são uma faceta do que se pode se criar com os personagens. Eles têm várias versões. Então, eu condenar o filme, o Zack Snyder, e já sair tacando ódio nele desnecessário, foi totalmente uma falta de maturidade minha como um espectador de cinema. Eu vi, ele adaptou meu Superman errado. Coisa muito benéfica para qualquer filme. Eu comecei a apreciar mais os filmes do Resident Evil, porque tem a visão do diretor do Paul W.S. Anderson. Eu consegui apreciar mais os filmes do Zack Snyder depois que eu percebi essa forma, esse olhar artístico e o olhar, a visão do diretor no filme, onde ele não quis se apegar a fazer uma cópia do que está no quadrinho e ele resolveu trazer uma faceta nova, que talvez pode ser, sei lá, meio básica pra gente pensar num Superman ditador ou num Batman reacionário ou uma Mulher Maravilha fascista, mas eu sei que é uma forma errada de tentar de apresentar esses personagens com o público, mas eu entendo que é a visão do diretor em fazer isso. Então, essa maturidade que eu tive de aceitar uma adaptação de uma revista de hominho e ter essa despreocupação aqui, minha fase tá voltando. Porque eu fiquei menos despreocupado em como seria essa adaptação dessas revistas de hominho. Foi quando eu consegui apreciar mais o cinema de Zack Snyder. Foi quando eu parei para pensar quem é Zack Snyder. Por que Zack Snyder? Como Zack Snyder? Onde Zack Snyder? Por que tem tanta gente que admira esse cara? Por que eu tô vendo esse cara, que eu tô vendo a filmografia dele? Eu tô achando um lixo, ou pelo menos os filmes que ele foi pra DCU. Porque eu não dou uma chance de olhar toda a filmografia do cara. Então foi quando eu parei. Eu já tinha visto o filme do DCU. Eu vi o Batman Superman, a Liga da Justiça, que ele não conseguiu terminar. O filme da Liga da Justiça é totalmente execrável, a versão 2016. Eu acho que é o Snyder Cut, o Justice League Snyder Cut, que saiu ano passado. Ele é um filme muito melhor do que a Liga da Justiça, que foi pro cinema em 2016. Ou 2017, não lembro. Ele é um filme muito melhor e aquela versão em preto e branca, toda a pretensão. Quando aquelas vozes angelicais, quando a Mulher Maravilha aparecia. Ainda tem essa questão do Superman usando traje negro. O filme ser filmado tipo, naquela escala lá, que sei lá, é legal, mas talvez não funcionou tão bem pra mim assim, pra um filme de super-herói. Eu queria ver uma coisa mais widescreen, mais IMAX. Sendo curta, ele tem o Zack Snyder, que é diretor de filme de faz quadrinho. A gente tem que pensar que até então nenhum filme de zumbi tinha pensado nessa coisa do zumbi correr, do ser um zumbi diferenciado. Sempre aquele zumbi mais devagar, o zumbi clássico. Zack Snyder, quando ele faz o remake dele, como ele é mais puxado pra ação, ele faz esse zumbi correndo. Ele consegue, acho que esse filme é um do que ele consegue trazer mais esse ponto da narrativa dele, onde é uma coisa mais forte. Porque a relação que ele consegue criar entre os personagens que estão dentro daquele shopping lá. Tem ótimos atores, que eu acho que é muito mérito do ator. É, eu acho que é um dos filmes mais. Quando tem a narrativa melhor, ele sabe contar uma história, já que não é uma coisa original, mesmo os filmes de quadrinho não sendo original, mas ele tá aqui fazendo um remake do Madrugada dos Mortos, que já é um filme muito foda, do Jorge Romero. Ele tá aqui fazendo um remake e consegue fazer um bom remake, na minha opinião. E o outro filme de zumbi dele é o Army of the Dead. Que no Army of the Dead, que é o mais recente, que saiu pela Netflix, ele pega essa coisa do Madrugada dos Mortos e ele meio que subverte. Em vez de ele focar nessa parte mais humana, nessa parte mais narrativa do filme, ele tenta fazer mais uma ação desenfreada, um non-stop action. Ele pega aquele, faz a ambientação do filme todo em Las Vegas, tranca Las Vegas, fica uma Las Vegas abandonada, cheia de zumbis, onde outra vez ele inova, mas dessa vez de uma forma mais sutil, que ele traz esses zumbis que tem consciência. Os zumbis, ele cria uma sociedade. Eles têm uma sociedade zumbi entre si, onde eles se comunicam, eles têm líderes, eles têm trabalhos, eles têm meio de se portar. E dentro dessa sociedade zumbi, a gente pode perceber pelo filme, que dá pra ele mostra isso, que alguns zumbis podem não ser zumbis, podem ser alienígenas. Alguns zumbis são zumbis robôs, que tu vai ficar isso pra uma futura sequência, que a gente vai ver, pra descobrir o que são esses zumbis robôs, o que são esses zumbis alienígenas. Ele sempre tá fazendo essa subversão do zumbi clássico. E no Army of the Dead, acho que é um filme dele que foca mais na ação, mas ainda tem muito coração no filme. O filme traz aquele, o personagem lá do Dave Bautista e da filha dele, pra disputar, tipo, tá tentando fazer essa relação mais humana de pai e filha. Tanto também do grupo lá que vai fazer o assalto. Ele mistura gêneros, né? O Army of the Dead. Além de ser um filme de ação, um filme de zumbi, é principalmente um filme de assalto. A ambientação de Las Vegas possibilita isso. É você pensar numa mistura de 11 Homens e um Segredo, The Walking Dead e Transformers. Não pode ser os melhores exemplos que eu tenho dado, mas você consegue imaginar esse filme. Eu acho que são dois, essa parte, essa faceta do Zack Snyder, de um filme de, desse filme de zumbi, do filme de terror, é uma faceta que me agrada do diretor, e eu queria ver muito mais ele focando nessa faceta dele e deixando o cinema de quadrinho de lado, mesmo eu sabendo que é uma coisa que ele gosta muito. A outra faceta que ele tem, antes de ir pro quadrinho conceitual, pro graphic novel, é o, na minha opinião, um dos melhores trabalhos dele, que é o A Lenda dos Guardiões e o Sucker Punch. Que o Sucker Punch, abrindo um parênteses aqui, eu acho que é a obra-prima de Zack Snyder, que é onde ele conseguiu ser totalmente autoral e fazer um filme onde ele pensou roteiro, direção, tudo. Sucker Punch é Zack Snyder. Então, por isso que eu acho que é a obra-prima dele. E talvez o meu filme favorito dele. Eu ainda não sei se tem que colocar em retrospecto, mas eu acho que é. Fechando um parênteses aqui. A gente for pensar na Lenda dos Guardiões, foi a primeira vez que Zack Snyder ele pensou em fazer uma animação. A Lenda dos Guardiões é de 2007 ou 2009. E é, eu revi esse filme recentemente para poder gravar o episódio. É um filme de animação 2007 que tem uma animação mais bonita do que muito filme atual. Você pega a Lenda dos Guardiões, ele é mais bonito do que muito filme de animação atual, principalmente, sei lá, Illumination, aquele Sony Pictures. Sempre é uma animação meio, até Disney, a própria Pixar, a Ghibli tem derrapado. Um filme de 2007, que é onde Zack Snyder estava se aventurando a fazer uma animação pela primeira vez. Desculpa. Hoje em dia, 2022, consegue ser um filme bonito pra cacete. Como eu disse, ele é um diretor muito visual, ele se importa muito com essa questão do espetáculo visual que a gente vai ver. Então, a Lenda dos Guardiões, mesmo não tendo muito essa assinatura do diretor de usar um slow motion, de fazer esses planos que ele gosta mais grandiosos, não é coisa que não tem, mas é uma coisa mais cabida. Ele sabe quando usar. Ele sabe quando ele vai fazer o slow motion numa luta das corujinhas. Ele sabe quando ele vai fazer aquele plano totalmente Zack Snyderiano, onde ele vai ter o slow motion, vai ter o personagem vindo aqui, uma chuva no escuro. Eu acho A Lenda dos Guardiões era um dos filmes que eu menos gostava dele, que é o filme que eu só tinha visto uma vez quando eu era criança, foi quando eu tinha ido pro cinema, foi quando eu falei, quando abriu o episódio. Mas revendo hoje em dia, já adulto, é um filme de animação, mesmo sendo uma animação, me agrada muito. Eu gosto do filme, eu gosto da forma que ele conseguiu adaptar dois livros da Lenda dos Guardiões em um filme só. Eu acho que essa franquia, A Lenda dos Guardiões, tem um potencial gigante de virar, sei lá, uma trilogia foda, um marco para animação do cinema, já que com esse poder de visual que o Zack Snyder tem, e se houvesse gente que soubesse, tipo, contar uma narrativa, e tendo uma história tão boa, essa iconoclastia de corujinhas brigando, pra mim acho que seria uma franquia quase perfeita. E Sucker Punch, agora falando do Sucker Punch, eu acho que a obra-prima do Zack Snyder, como eu já havia falado, porque é totalmente autoral. Eu vejo ali o Zack Snyder que ele pensou nesse filme com as questões que ele sempre, que ele mesmo abordava, que ele tenta abordar em seus filmes, só que agora totalmente ele. No Sucker Punch a gente tem a história da Baby Doll, que ela tenta salvar a irmã dela de um padrasto que tá querendo abusar da menina quando a mãe das duas morre. E nessa tentativa de ela tentar salvar a irmã dela, ela acaba matando a irmã sem querer e ela vai, a Baby Doll é posta num hospício. E aqui ele tenta tratar muito dessa questão de doença mental, de um psicológico, dessa questão psicológica das personagens. E eu acho da forma como ele é sutil nesse filme. Zack Snyder, ele não é sutil em forma alguma. Se você assistir 300, assistir Watchmen, assistir Batman, Superman, a sutileza passa longe de Zack Snyder. Mas nesse filme, por tratar de questões de saúde mental, de problemas mentais, e por ser a maioria desses personagens ser personagem, a protagonista e o grande elenco ali de coadjuvantes ser personagens feministas, personagens femininas, eu acho que é onde Zack Snyder ele tenta fazer essa sutileza para não ser um filme, sei lá, machistão, um filme sexista. Já que não é isso que ele tá tentando trabalhar aqui. Ele diz que Sucker Punch é um filme muito feminista. Tinha falado feminina, feminista errado, mas acho que Sucker Punch é um filme muito feminista. Já que ele assume o filme, sei lá, 2009, 2010, onde tava se começando até esse protagonismo pra mulher no cinema, e Zack Snyder já colocou lá 5 mulheres pra protagonizar um filme onde elas não são vítimas indefesas. Elas, mesmo se encontrando em local onde elas são privadas de ter liberdade, morando num hospício, elas são garotas berés, elas são fodonas, elas vão pra ação, elas vão pra o cacete pra tentar fugir daquele hospício. Então, a forma que ele vai tratando essa coisa de dissociação desses problemas mentais da Baby Doll, onde ela claramente tem um plano pra fugir do hospício, só que esse plano que ela tem, ela vai tendo essa dissociação, que ela tá no hospício, mas ela começa a se enxergar que ela tá vivendo num cabaré, onde ele consegue fazer essa criação, se a gente pensar nesse mundo imaginário. Ela tá dissociando que ela tá nesse hospício para pensar que ela tá em outro local, numa forma de escapismo, para ela não se pensar para ela não se jogar para baixo, se pensar, ah, eu tô no hospício, eu vou desistir. Ela tá imaginando que ela tá em outra realidade. Nessa realidade que ela tá pensando que ela tá no cabaré, as meninas são forçadas a fazer um show, a fazer uma dança, que é onde entra, acho que uma das coisas mais geniais desse filme, que é quando tem essa questão do abuso no filme, onde as meninas têm que, entre aspas, dançar, que é onde ele consegue, ele tem uma sutileza gigante em tratar dessa parte do abuso, que ele, tipo, essa, entre aspas, dançar, ele faz, tipo, a Baby Doll tá dançando, beleza, só que aí o filme corta e vai pra uma puta sequência de ação, onde, sei lá, a Baby Doll tá lá, ela tá lutando contra umas estaltas gigantescas com uma katana e uma Desert Eagle. Ou então, quando as meninas se juntam, elas estão, tipo, numa lógica muito de videogame. Elas têm que encontrar o fogo, elas estão indo matar um dragão. Ou então, naquela parte onde tem uma porrada de robô. Acho que isso aí, essa questão, é uma questão que ele se preocupou em trazer uma sutileza pro filme, em tratar dessa questão de abuso psicológico e do abuso das meninas tanto da Baby Doll, da Sweet Pie, da Rock, dessa galera das meninas no hospício. E foi uma forma que ele encontrou, além de trazer a sutileza pro filme, em fazer umas putas sequências de ação muito foda, trazendo um protagonismo muito foda para as mulheres no cinema. Onde talvez ele fosse talvez um filme pioneiro nessa questão, porque depois a gente teve, sei lá, Jogos Vorazes, a gente teve Divergente, esses filmes mais assim, que trouxeram mulheres ao protagonismo, Atômica. Vocês estão me entendendo? E vindo para essa faceta do Zack Snyder, que é a faceta do quadrinho conceitual, do quadrinho graphic novel, é onde a gente vai ter as adaptações de Watchmen e a adaptação de 300. Começando por 300, eu queria dizer que acho que talvez seja a melhor, talvez, não sei, mas talvez a melhor adaptação que Zack Snyder fez, mesmo tendo algumas coisas que eu não concordo que ele tenha feito no filme. 300 é uma HQ do Frank Miller muito básica, é os 300 lá de Esparta marchando em direção para lutar contra Xerxes, e o plot é só isso. O Frank Miller não cria nada, ele mais uma parte artística do quadrinho lá 300, ele ser horizontal, de você pensar na forma de arte, nessa ultra masculinidade dos guerreiros espartanos, mas em questão de história, não tem. A história é, sei lá, é um 3 linhas de história que tem em 300, Então, por isso que talvez seja uma das melhores adaptações do Zack Snyder, porque ele não teve que se preocupar com essa parte narrativa, já que é nula no quadrinho. Aqui ele pode se preocupar com essa questão visual, dessa questão estética, da questão da filmografia, da forma como ele dirige. Então, 300 gente achando o que, achando um filme bom, achando um puta filme, ele é um filme que influenciou muito no uso de CGI, no uso daquela tecnologia lá do filme, sei lá, da paleta de cor, da filmografia, da iconoclastia que Zack Snyder apresenta no 300, é uma coisa que inspirou muitos filmes depois do que veio o 300. Tem uma coisa que eu não gosto que ele fez na adaptação do 300, que não tem no quadrinho, que é uma coisa que eu vejo muito na filmografia dele, eu vou falar, vou tentar falar no final do episódio, é que ele não, o quadrinho 300 não tem história. Então aqui, para adicionar algum estofo de história no filme, ele traz uma subtrama da rainha de Esparta, onde ela tenta negociar para levar mais homens para ajudar Leônidas na batalha lá peraí, eu vou lembrar que eu sou historiador. É a Batalha das Termópilas. Tá aí, eu sou historiador, rapaz, me respeita. Ela tenta negociar com o Senado de Esparta, com os políticos de Esparta, pra levar mais homens pra Leônidas, pra poder ajudar eles, não só ter os 300. Só que aí ele tenta adicionar uma subtrama pra rainha, onde, sei lá, ela vai lá tá negociando com o traidor, que é o Olavo, que ela tá infiltrado em Esparta, que é um agente peça. Ela vai, pra ela conseguir esses homens, ela vai meio que coagida, ela é estuprada por esse traidor. E no fim ele não dá o apoio que ela queria pra ajudar os outros políticos a dar mais homens pra Leônidas. Então, sei lá, é uma coisa que não tá no quadrinho, uma coisa que ele insere no filme. E é uma coisa que eu vejo muito recorrente na filmografia dele, que é essa questão de abuso e estupro. No Sucker Punch tem isso, só que eu entendo que era pela trama. Era um filme que tratava sobre isso, então eu ainda entendo. Mas ele ter adicionado isso aqui no 300, não tendo um quadrinho, é uma coisa que eu vejo muito como problemática. E além, outra coisa problemática que eu vejo no 300 é essa... Beleza, tem a hipermasculinização dos guerreiros espartanos em qualquer mídia. Mas o Zack Snyder aqui, ele trata os guerreiros espartanos, talvez até muito por causa do Frank Miller, do quadrinho Frank Miller, além de uma forma muito hipermasculinizada, de uma forma que os espartanos começaram a fossem um redneck atual. Eles são, não redneck, a idealização desses caras, que sei lá, diz que é Sigma, que diz que é Alpha. Ele é os guerreiros espartanos desse filme são a idealização do nerdola, que acho que é Sigma. Então eles são os caras reacionários. Até seria um anacronismo meu dizer que os guerreiros espartanos eram fascistas, porque o fascismo é muito depois de Grécia e Roma, de Grécia. Só que no filme parece que eles pintam um tom fascista dos guerreiros espartanos, que eu até concordo, pode ser anacronismo meu, mas Esparta, Roma, eles eram os nazifascistas do mundo antigo. Então, mas sei lá, a gente... que tá tratando uma adaptação de, sei lá, 2010, 2008, ele poderia não passar esse ensinamento fascista por meio de uma obra que é tão... que é um blockbuster, e muito desses nerds aí que acham que é Sigma usa a figura do Leônidas pra se autovalidar como esse homem idealizado que ele quer ser. Então os espartanos são hipermasculinizados, eles têm essas questões de homofobia, onde é totalmente pensável, já que em Esparta muitos guerreiros aí se deitavam um com o outro numa questão de criar laços entre o exército, entre si, não tinha, era má vista com mais... com maus olhos, aí minha fase atacando novamente, ouvinte. Não era visto com maus olhos essa questão do homossexualismo no tempo antigo, na Grécia, em Esparta, era normal. Só que aqui o filme trata dizendo, os guerreiros espartanos não se deitam com homens como os guerreiros de Atena, tratando como se os guerreiros espartanos fossem super hétero, e os guerreiros de Atena, que são o cara lá que é inteligente, que estuda, que trata de filosofia, não são guerreiros brutamontes, fossem tratados como homossexuais. O que, como Humberto Eco fala, é uma atitude muito fácil já de se fazer. Mas, tirando essas questões problemáticas do filme, eu vejo que é um filme que ele realmente é um bom filme. Ele conseguiu fazer uma adaptação fiel do quadrinho, já porque o quadrinho não tem história, só é visual. E aqui eu encerro falando de 300 e a gente vai ir para Watchmen. Watchmen, a gente aqui tem que tomar cuidado em falar, Porque tem muito nerd aqui que odeia a adaptação de Zack Snyder de Watchmen pro cinema. E eu, logo assim de início, eu era um desses nerds que odiava a adaptação de Watchmen pro cinema. Watchmen é meu quadrinho favorito. O meu quadrinista favorito é Alan Moore. Só que por mais que Alan Moore odeie as adaptações de filmes dos quadrinhos dele pro cinema ou pra qualquer outra mídia, o Mago, talvez, se ele desse uma chance, o Bruxo, o Alan Moore, se ele pudesse dar uma chance e assistir o filme do Watchmen, que eu sei que é uma coisa que ele nunca vai fazer na vida dele, talvez ele olhasse e ele ficasse muito puto, mas não tão puto quanto ele poderia ficar. Eu entendo que o quadrinho de Watchmen, ele é meu quadrinho favorito, eu quero pontuar isso aqui de novo, então o Watchmen é uma coisa que eu entendo um pouquinho. O Alan Moore, ele tenta passar essa figura do Rorschach como uma figura execrável, uma figura que você tem que desprezar. Ele faz isso de uma forma muito sutil. Você tem que pegar muito na nuance do personagem, do quadrinho. Você tem que pegar que o Rorschach, ele não é uma figura para se pensar de ser um herói. Ele é um cara totalmente patético, ele é um cara ridículo, ele é brega, ele é cafona. Não é um modelo de se seguir, de não ser heróico. Só que por ele ter esse tom que o Alan Moore põe nele, pra gente ver como desprezível, que é um tom reacionário, um tom fascista, essa galera aí de hoje em dia que é totalmente, sei lá, fã do bolso, fã do Jair, que pensa em uma coisa armamentista, que odeia as minorias, que odeia o politicamente incorreto. Então, muito dessa galera que não tem esse pensamento crítico, quando lê o Watchmen, se é que lê o Watchmen, ele olha pro Rorschach e não entende esses nuances que o Bruxo quis colocar nele, que a gente não tem que ver esse personagem como uma idealização de um super-herói. O Rorschach, ele é tudo menos um super-herói. Ele é essa idealização de um ser fascista, do ur-fascista, do que seria um super-herói. Então, o Zack Snyder, eu não sei, ele se diz que é um cara, ele é um democrata, mas ele é um democrata norte-americano. Então, a gente tem que pensar que ele é um democrata norte-americano, então ele curte essa questão armamentista. Ele tem muito essa questão mais enviesada liberal do que uma questão mais vindo pro social, da esquerda, da democracia. Só que eu não enxergo o Zack Snyder como fascista, como um reacionário maluco. Eu sei que ele é um democrata norte-americano e eu consigo fazer essa distinção do que, qual o pensamento que ele tem. É uma coisa meio liberal, talvez caia para um fascismo, mas o Zack Snyder não é fascista, só deixando isso aqui claro. Então, na adaptação do Watchmen, ele falha em pegar essas nuances do Rorschach e ele põe o Rorschach como essa figura idealizada de super-herói, que é o que muito desse nerdola faz, que eu acho totalmente nada a ver. O Alan Moore ficaria muito puto ao ver que Zack Snyder não entendeu o Rorschach. Eu acho que essa é a parte onde ele ficaria mais puto assistindo essa adaptação do Watchmen. Agora, de resto, o Zack Snyder, ele diz que a mulher é muito fã do quadrinho de Watchmen e eu consigo ver isso. Só abrindo um parênteses aqui. Se não fosse Zack Snyder, o Watchmen seria adaptado da pior forma possível. Já estavam pensando em fazer o Watchmen, sei lá, nos anos 2099. O Watchmen antes do período de Guerra Fria. O Watchmen no espaço. O Watchmen Babies. A Warner não sabia como ia adaptar o Watchmen. Então Zack Snyder teve culhões. Ele teve bolos. Ele teve balls. Ele teve culhões de pegar a maior graphic novel, a melhor graphic novel que o planeta Terra já presenciou. Talvez, o melhor trabalho de Alan Moore nos quadrinhos, acho que nos quadrinhos de Omin, talvez seja o melhor quadrinho do Alan Moore junto com o Monstro do Pântano. E Zack Snyder teve currones de pegar e adaptar. Então, pra fazer isso, ele errou muito na questão do Rorschach, mas aí eu vejo que é como ele entende o personagem, já que o Zack Snyder, ele tem muito dessa visão, dessa filosofia do Rorschach, do objetivismo, da Ayn Rand, essa velha desgraçada. Então, até o Bruno, pra dizer aqui, Zack Snyder, ele pensa em fazer uma adaptação do... Meu Deus, como é que é o nome? Do A Revolta de Atlas, que é um livro da Ayn Rand, que ela... Mesmo sendo um objetivismo, é uma ficção. Então, um livro de ficção que ela tenta passar essa filosofia dela, que é essa visão do... Tem que ser egoísta, você tem que pensar sempre que existe o bom, existe o mal, não existe um meio termo, você tem que sempre estar... Você tem que massacrar da pior forma possível, não sei, alguma coisa assim, não existe meio termo. Então o Zack Snyder, ele passa muito essa questão do Rorschach. Tirando essa questão, deixando de lado essa questão que ele adaptou muito mal, que é uma visão que ele tem, que ele não entende o Rorschach, é muito, da minha parte, muito pretencioso ou muito, uma coisa que eu ainda vou tratar nesse episódio aqui, mas é muito arrogante da minha parte dizer assim, o Zack Snyder não entendeu do Rorschach. Pra vocês verem como ainda o tão arrogante que eu sou. Mas deixando isso de lado, a, todo o resto, ele adapta o quadrinho de Watchmen pro filme do Watchmen e esses líderes. Então, frases, quadros, tudo que tem da iconoclastia de Watchmen, da iconografia de Watchmen, Zack Snyder adapta no cinema. Ele só faz a alteração no final. E o que eu acho que... Eu gosto muito do final da HQ, mas eu gosto também do, da resolução que Zack Snyder dá pro filme. Uma das coisas que fez muito bem dessa adaptação, o Coruja, personagem do comediante. Aqui, de novo, que volta pra filmografia do Snyder, a questão da Spectral. Que a Spectral foi estuprada pelo comediante. Tem aqui de novo estupro no filme do Snyder, mas eu entendo porque é uma questão do quadrinho. E pra você ver aqui como o Rorschach é um merda. Ele diz que ele, nada fica impune pra ele. Ele gosta de matar vagabundo, ele gosta de matar bandido, mas passa pano pro comediante que estuprou a Spectral. Só pra gente ver como é que o Rorschach é um merda. Então aqui eu gosto muito como ele vê, ele adapta o Dr. Manhattan, o comediante, como o comediante ele vira uma sátira dessa questão do governo dos Estados Unidos. Ele vê que nada vai dar certo, que o futuro é incerto, que o futuro é uma piada, e ele decide que a única coisa que tem sentido é o comediante. Tudo isso tirando o Rorschach, que eu quero deixar de lado de novo, que eu não consigo parar de falar mal do Rorschach que ele adaptou. Mas a resolução que ele dá pro final do filme do Watchmen, eu acho que é brilhante. Ele pega, tipo, no final, num quadrinho do Watchmen, spoiler aqui de um quadrinho dos anos 80. No final do quadrinho do Watchmen, o plano dos Ozymandias é soltar uma lula gigante pro povo pensar que é uma lula alienígena que caiu em Nova York. E com isso, matando dezenas de milhares de pessoas, a humanidade vai ficar com medo de um inimigo em comum e vão parar a Guerra Fria. E todo mundo vai viver em paz. Só que, sei lá, é legal essa lula gigante, eu gosto muito. Só que é uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, em Nova York. Por que caralho a Rússia ia se compadecer? Talvez por questão de ser um inimigo alienígena? Ok, beleza. Mas aí a gente vai pensar no filme do Zack Snyder. Ele pega esse projeto Lula, o projeto Skateboard, o projeto Octopus, não lembro como é que é o nome do projeto. Mas é uma questão que o Ozymandias está trabalhando com o Dr. Manhattan. Então o Ozymandias, ele consegue dobrar o Dr. Manhattan e usa a energia do Dr. Manhattan para fazer várias explosões em vários locais do mundo. E aí ele coloca esse inimigo comum no filme, deixa de ser uma lula gigante e vira o Dr. Manhattan. O que eu achei totalmente... Quando eu vi, eu fiquei muito puto. Ah, cadê a lula gigante? Mas pensando hoje em dia, é uma coisa que eu gosto pra caralho dessa resolução que o Zack Snyder dá. O Alan Moore, acho que se ele assistisse, ele ia gostar pra cacete. Mesmo o bruxo, ele tendo muito princípio. Ele é um gentleman, ele ia dizer... Mas eu acho que essa resolução do filme do Snyder, ela é genial. E aí a gente consegue dizer que o Zack Snyder é um visionário. Ele conseguiu, desde o início da carreira dele, dar um novo ar para um zumbi. Ele conseguiu ser inovativo com o zumbi. Ele conseguiu fazer uma animação muito foda. Ele conseguiu inovar num quadro conceitual. Ele consegue fazer boas adaptações quando ele quer. Só que esses anos que ele passou no DCU, eu acho que foi a parte mais baixa da filmografia dele. Eu realmente não gosto de Homem de Aço, eu não gosto desse Superman mais pra baixo, eu não gosto desse Superman reflexivo. O Superman pra mim é o Christopher Reeve, é o Superman pra cima, é o Superman alegre. Mas eu entendo essa questão da visão do diretor. Batman e Superman, eu acho que é o pior filme dele, eu não entendo o Batman e Superman. E pra acabar a filmografia do diretor, do Zack Snyder, ele tem um curta que o nome é... É um curta que ele dirigiu pelo YouTube, ele jogou no YouTube, mas ele gravou com um iPhone, no meio Snow Skin Iron. Que, sei lá, é um trabalho menor que ele fez, o curta tem entre 5 e 7 minutos, que ele trata de novo, ele volta de novo a essa questão que ele trata da... Que é uma personagem que ela estava sofrendo abuso, ela era estuprada por um agressor e ela busca forças para matar esse agressor. É uma coisa que é muito recorrente na filmografia do Zack Snyder. Eu ainda não consegui refletir sobre por que ele volta muito esse assunto, mas é uma coisa que ele passa na filmografia dele. E aqui, só pra terminar sobre o Snyder Cut, que eu acho que eu não falei antes, me lembrando agora de memória, eu já falei, é um bom filme, é muito melhor que a versão do Joss Whedon, e eu quero que o Joss Whedon se foda, mesmo eu gostando de várias coisas que ele dirigiu, a La Vingadores e Buffy, Caça-Vampiras, eu acho que a gente tem que separar diretor, a gente tem que separar artista da obra, então, foda-se Joss Whedon. O Snyder Cut é muito bom, mas eu acho que ele, o final dele, aquele prólogo, Não deu, né, Snyder? Não precisava daquele prólogo. A gente sabe que não vai ter uma continuação do Snyder Cut. Colocar aquela visão lá do Nightmare, na verdade, trazendo o Jared Leto de volta. Deixa o Jared Leto fazendo Morbius, que é o melhor filme do mundo. Fez um quintilhão de bilheteria. E esse período que ele passou no DCU foi um período que, sei lá, foi. Eu não, acho que foi muito estressante pra carreira dele, tanto pra carreira dele, tanto pra ele como um ser humano. Já que você tinha uma pressão gigantesca para que o filme, cada filme que ele fizesse do DCU fosse uma obra-prima, já que era competindo com a Marvel toda hora. Ele tinha que competir com a Marvel em questão de bilheteria, em questão de crítica. Então era uma coisa muito desgastante, muita cobrança em cima dele. E ele não conseguiu sustentar. E teve uma tragédia que aconteceu, que a filha dele acabou se suicidando. Foi quando eu fui ler mais sobre Zack Snyder, descobri quem era esse ser humano Zack Snyder, que eu vi que ele era um ser humano, ele é um ser humano incrível. Ele dirigiu várias comerciais para instituições de contra-suicídio, para ajudar a fazer angariando fundos. Ele, muita da galera que fazia, levantava a hashtag Release the Snyder Cut, ou então continue o Snyder Cut. Eu me sinto até mal em falar dessa parte, que é uma coisa que realmente me deixa triste, de ver como o Zack Snyder sofreu. Ele teve a filha dele, o nome dela acho que era Antun, que ela acabou, ela se suicidou. Ele saiu das imagens dele da justiça e pra poder botar a cabeça no lugar. Eu fico mal em pensar nessa coisa, pensar como é que ele se sentiu, porque realmente hoje em dia eu vejo o filme do Zack Snyder, eu gosto muito do Zack Snyder, eu gosto muito dos filmes dele. Então, pensar nessa coisa do Zack Snyder sofrendo, de ter perdido uma filha, hoje em dia, qualquer pessoa, qualquer desses nerds aí, qualquer dessa galera metida que é mais cinéfilazinha, a galera cult, trata o Zack Snyder como se ele fosse um diretor horrível, que não sabe dirigir, que ele fosse um merda, que ele, sei lá, fosse um fascista. E não, ele é um cara muito gente boa. Na moral, eu tomaria muito uma cerveja com o Zack Snyder. Para ele, o Rei Zack, let's get a beer, let's get a... Mas, sei lá. Eu gosto muito do Zack Snyder. Então, esse aqui foi o primeiro episódio falando de fã hater, fazendo aqui uma conclusão. Eu era hater do Zack Snyder porque eu tinha muito esse preciosismo na adaptação da minha revista de hominho para o cinema. Depois que eu não fui amadurecendo, que eu vi que essa questão de me preocupar com a adaptação do personagem X e tornando coisa totalmente infantil, eu poderia curtir a versão do diretor, a visão autoral, foi quando eu consegui me libertar e viver mais, tipo, gostar de mais filmes, olhar para mais diretores diferentes. Então eu queria aqui que a galera fizesse esse exercício de dar uma chance pro Zack Snyder, dar uma chance pra filmografia dele. Pode até não gostar do filme, que nem eu não gosto do DCU, mas ver o cinema dele de terror, ver o cinema dele mais autoral, ver a animação dele. E agora eu acho que ele vai trazer essa nova faceta do Zack Snyder, que é num Rebel Moon, que é onde ele vai fazer uma ficção científica, que já saiu algumas imagens de alguns alienígenas. Eu achei muito foda o visual dos alienígenas do Rebel Moon, mas a gente tem que esperar pra ver, que até então os projetos que ele tem confirmado é o Rebel Moon e a sequência do Arm of the Dead. Até então só isso que o Papai Snyder vai fazer. Então, meu ouvinte, por aqui eu encerro. O próximo episódio vai ser analisando um pouquinho mais a fundo, talvez, a filmografia do Zack Snyder, mas eu acho que aqui eu já consegui falar muito bem. Se o próximo episódio não for sobre isso, é porque eu vou ter pensado aqui na minha cabeça que nesse episódio eu consegui falar tudo que eu queria da filmografia dele e apresentar porque era de fã hater. Mas eu acho que o próximo episódio eu vou tentar me aprofundar um pouco mais na filmografia do homem. Então, a quem me ouviu até aqui, eu tenho a dizer reverência, reverência, reverência. Hoje é 14 de julho. Hoje, aqui, pra galera que me ouve, sabe que eu gosto do Arthur Petri. Hoje aqui vai ter um stand-up dele aqui em Recife. Hoje de noite eu vou lá ver o stand-up do Arthur Petri. Se tudo deu certo, acompanhado. E no mais é isso, meu ouvinte. De novo, pra você, reverência, reverência, reverência. Até o próximo episódio, acho que vai ser dia 30. Então, menos uma quinta-feira na sua vida. Falou aí, meu ouvinte. Até o próximo episódio.